Lições da Bíblia.
Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Nesta temporada, nós estamos na 12ª semana, já na reta final deste tema especial do Apocalipse, em que estamos estudando aí. Hoje nós estamos recebendo dois amigos pastores que nos alegram muito com a presença aqui no programa. Eu tenho o prazer de receber o pastor Jean Paiva. Uma alegria recebê-lo, pastor. Muito bem-vindo aqui com a gente.
Muito obrigado. Obrigado, pastor.
Pastor, você trabalha na região aqui do estado de São Paulo, no escritório da Igreja Adventista, que é a Associação Paulista Central, não é isso?
Exatamente. O escritório fica em Campinas, pastor. Uhum. E eu trabalho ali cuidando de uma área que tem de ver com o nosso guia de estudo, que é a área da Escola Sabatina e Ministério Excelente. Pessoal também.
Muito bom. Muito bem-vindo. Aproveito e mando um abraço aqui a todos os amigos do nosso escritório ali em Campinas. Que Deus realmente abençoe a todos nesse trabalho tão bonito de cumprir a missão de Cristo. Também tenho o prazer de receber mais um pastor aqui hoje, o pastor Vanderlei Dornelles, companheiro de ministério já há tantos anos. É. Trabalhamos juntos no NASP, não é, pastor Vanderlei?
Verdade, foi uma alegria.
É uma alegria muito grande podermos ter trabalhado naquele período. E o professor Dornelles é um dos professores do NASP, da Faculdade de Teologia do NASP ali. Fala um pouquinho, pastor. Muito bem-vindo aqui ao programa.
Obrigado, é um prazer. Atualmente. É uma alegria. Eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos na área editorial e acadêmica no NASP. Estivemos juntos no curso de comunicação.
Sim.
E nos últimos anos estou concentrado mais na área de ensino de teologia e religião. Temos também escrito alguns materiais nesta área. De forma que é uma alegria poder participar, e especialmente com essa matéria de Apocalipse, que é uma matéria na qual nós temos trabalhado também nos últimos anos.
Aliás, você estava comentando com a gente aqui, agora há pouco, antes de começarmos o programa, que você tem dois livros escritos sobre o conteúdo do Apocalipse, não é?
Sim, um deles é O Último Império, que é um livro focado em Apocalipse 13.
Uhum.
E o segundo, o título é Pelo Sangue do Cordeiro. O Cordeiro é o personagem principal do Apocalipse.
Uhum.
E a vitória, a mensagem de esperança, né, de salvação, restauração, que o Apocalipse traz, fundamentada no sacrifício de Cristo, né, no sangue do Cordeiro derramado na cruz por nós.
Muito
então, esse
bom.
É um livro sobre a interpretação do Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro.
É muito bom. É bom os amigos saberem, né? Daí tem material bom na praça para a gente trabalhar em cima do livro do Apocalipse. Meus amigos, vamos fazer uma oração? Pastor Jean, você pode orar para nós, por
Posso,
favor?
Posso sim. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua presença e gastarmos um momento agora para estudarmos os assuntos tão importantes do livro do Apocalipse. Nos abençoe nesse instante, abençoe também cada pessoa que está em sua casa. Em nome de Jesus te oramos. Amém.
Amém. Amém. Vamos começar aqui o nosso estudo, trabalhando um pouco sobre o tema do nosso manual, que é Juízo sobre Babilônia. Nós já trabalhamos um pouco os conceitos aqui, pastor Dornelles, sobre essa questão, a definição de Babilônia, mas a mim parece que o Apocalipse fala muito de sistemas, e não de pessoas específicas, mas sistemas. Ou é um sistema divino, ou é um sistema do inimigo de Deus. Babilônia está no meio desses sistemas todos?
Sim, o Apocalipse está cheio de metáforas, né? De símbolos. E então, grandes acontecimentos... Entidades históricas, né, de grande alcance são representadas no Apocalipse através desses símbolos, né, menores para que a gente possa entendê-los. Então, Babilônia, a própria palavra, a meretriz, que é um símbolo, né, no Apocalipse. Então, são metáforas utilizadas para representar realidades históricas.
Uhum.
E o conceito de Babilônia é bastante amplo na Bíblia, né, vem desde a Torre de Babel. E Babel ali significava confusão, uma multiplicidade de línguas, né, de culturas. Não havia condição de as pessoas se entenderem devido a essa complexidade. Depois nós temos a cultura babilônica, né, de Nabucodonosor e Belsazar.
Uhum.
Nabucodonosor conquistou vários povos, trazia essas culturas para a Babilônia porque ele queria ter ali um sincretismo delas. E o Apocalipse então retoma esta figura com esse pano de fundo, né, de Babel e da Babilônia de Nabucodonosor.
Uhum. Bom, esse é um tema bastante importante da Palavra de Deus, é um tema importante do Apocalipse. E a gente percebe, pastor Jean, que dentro do tema dessa semana, a ênfase é que haverá um juízo sobre Babilônia. E até tem um tema, o texto nosso principal aqui, eu até queria que você lesse, capítulo 18, versos 4 e 5, que é um texto clássico, né, dentro desse momento do estudo, do estudo sobre Babilônia.
Ok. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, uhum, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou.
Esse aqui é uma sentença e um convite, né? Uma coisa impressionante.
Pegando aqui um gancho na conversa com o pastor Dornelles aqui, uhum, o sistema religioso babilônico, a gente percebe que é um sistema lógico, que é um sistema diabólico, uhum, mas de outra forma Deus está condenando o sistema e não está condenando as pessoas. Uhum. Deus quer salvar as pessoas. Por quê? Porque ele tem gente dele, ovelhas dele, em todos os lugares. Pessoas que estão sendo enganadas, não sabem que estão sendo enganadas. Pessoas por quem Cristo verteu cada gota de sangue na cruz do Calvário. E elas estão dentro de um sistema que elas nem sabem que é um sistema. E elas estão, assim, sendo enganadas. Então, o papel do Senhor é tirar essas pessoas do engano para levá-las à salvação.
A gente poderia dizer que seria o último convite aos filhos sinceros de Deus?
No contexto de Apocalipse 18, sim, porque aqui é um contexto de juízo, né? Então, o capítulo 17 já começa com essa ideia de juízo. O anjo diz: vem, diz o profeta, né? Vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Então, no 18, verso 4, esse texto que acabou de ser lido, que é o verso áureo da semana, vem o convite, né? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes participantes na sua execução. Então, Deus tem uma questão, né? Com Babilônia, ele vai acertar isto com Babilônia.
Interessante. Apocalipse 17, 1, tem uma comparação aqui de Babilônia como uma prostituta. Como é que a gente pode entender esse verso, pastor Dornelles?
Bem, o capítulo 17 está conectado com as sete pragas, porque o verso 1 do capítulo 17, então, diz que um anjo dos que tem as pragas vem para uma nova revelação ao profeta. Então, um dos anjos que tem as sete taças falou comigo dizendo: vem e vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas. Em águas, aqui é um conceito que conecta os dois capítulos, porque no relato das pragas, na sexta praga, há menção às águas do Eufrates. Então, na sexta praga, elas se secam. E esta é uma imagem que é tirada dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias e Isaías. Ela trata com a queda de Babilônia. Então, quando Ciro, né, e o seu exército coligado com os Medos conseguiu tomar a Babilônia, foi quando eles desviaram as águas do Eufrates, então conseguiram entrar. Uhum. E as águas do Eufrates eram a segurança da Babilônia, a proteção da Babilônia. Eles poderiam fechar os portões da cidade e ficar encerrados lá porque tinham cultivo dentro da cidade. Podiam resistir meses de cerco. Mas quando Ciro conseguiu desviar as águas, então veio a queda de Babilônia. Então, quando essa imagem é tomada aqui, então, indica para nós que o juízo que está sendo mostrado no capítulo 17 e 18 da Babilônia, uhum, deve ser entendido como sendo o significado da sexta praga, porque ela é dada em linguagem simbólica.
Claro.
Diz que o anjo derrama a taça e as águas do Eufrates se secam. Uhum. Então, o que significa isto? Que a sexta praga trata, então, com a queda de Babilônia. E aí o capítulo 17, ao falar do julgamento da meretriz, talvez a gente possa entendê-lo assim: Deus está para executar sentença sobre os seus inimigos, a meretriz, a besta e o dragão. Mas antes desta execução, ele dá a justificativa da sentença. Então, o capítulo 17 trata com os pecados, os crimes da meretriz, ou das entidades históricas representadas aqui pela meretriz. Então, o capítulo 17 é uma prestação de contas que Deus dá. O anjo fala: vou te mostrar o julgamento dela, ou seja, por que ela será condenada.
Interessante. E aqui o nosso autor do Manual de Estudos, pastor Jean, ele coloca uma coisa bastante interessante. Vocês que estão em casa e têm o manual com vocês aí, podem acompanhar. Aqui diz que a mulher é sempre um símbolo da igreja verdadeira. E a prostituta sempre um símbolo de um sistema falso. Né? De um, vamos usar a palavra igreja no sentido genérico. Né?
Religião.
A religião falsa. Então, existe uma religião verdadeira e uma religião falsa, um sistema falso. Um sistema verdadeiro e um sistema falso. Essa visão de um sistema falso ser comparado com uma prostituta é uma coisa muito forte para quem estuda a palavra e se defronta com esse termo, porque isso é tremendamente nocivo para um sistema religioso ter uma comparação com uma pessoa assim.
É, na verdade, pastor, a linguagem do Apocalipse, ela é uma linguagem que muitas vezes ela é subtraída do Antigo Testamento. Então, é dizer que um sistema falso ou caminhar no erro é uma atitude de prostituição, é uma linguagem que o Antigo Testamento já traz com muita força. Então, todos os povos, todos aqueles que deixam a verdade da palavra de Deus para seguir o engano, então, essa forma de ação é tido na Bíblia como uma prostituição. É você ter o noivo, que é Cristo, que é puro, que é imaculado, que é santo, e aí você tem um sistema errado de ensino, de adoração, de ações. Então, esse abandonar o caminho do Senhor para seguir sistemas errados de adoração e da palavra de Deus, contrários à palavra de Deus, isso é uma atitude de prostituição. E o Apocalipse apresenta duas mulheres, né? E mulher, biblicamente, profeticamente, é a igreja. Então, você tem no capítulo 12 uma igreja pura, verdadeira, que segue os princípios da palavra de Deus, e ao mesmo tempo você tem aqui o julgamento no capítulo 17 dos pecados que esse sistema religioso faz e comete e ensina outros a cometer e que leva com que as pessoas sejam enganadas. Então é por isso que o Senhor veio para julgar.
Interessante.
O conceito principal em Apocalipse 17 é uma relação imprópria entre a religião e o poder civil. Então a meretriz representa o poder religioso, o sistema religioso, né, perverso, que em vez de servir a Deus, de ter a fidelidade a Deus, que era o normal da mulher, ela se associa aos reis da terra ou ao poder civil e perverte esse poder civil. Então isso é representado na imagem aqui através desta relação da meretriz com a besta. Ela domina sobre a besta, ela está montada sobre a besta, né? Agora, interessante, eu disse que nós podemos buscar...
Lembrando aí, a gente já até estudou em semanas passadas, desculpe interrompê-lo, para os nossos amigos, o significado, né? A palavra besta, ela tem um significado específico, assim como águas também tem um significado específico. Águas significa povos, a mulher, igreja, e besta é aí um poder importante que sobre o qual a mulher está assentada, né?
Então, quando há essa aproximação entre os dois poderes, há um grande perigo, porque o poder religioso tende a dominar e prostituir o poder civil.
Nesse sentido, pastor Giá, o ideal é que o poder religioso mantenha-se fora da questão do poder político, civil. O que seria o ideal para termos uma visão religiosa mais saudável?
Pastor, nós estamos no mundo, não é? Então nós pisamos esse chão. A Bíblia diz que nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então faz parte da nossa educação termos bons relacionamentos com os governos, com as autoridades. Até porque a Bíblia diz que essas autoridades estão ali porque Deus as constituiu. Deus permite todas as coisas. Mas quando alguma lei, quando algum decreto, quando algum mandamento de alguma autoridade, de algum país, de alguma nação, fere os princípios da palavra de Deus, então, biblicamente, a gente tem que seguir mais importar, nesse caso, né? Mais importa servir a Deus do que aos homens. Então, quando une muito assim, o Estado com a religião, isso sempre foi um grande problema. Então, Estado e religião sempre foi um grande problema. O que Deus espera, na verdade, o sonho de Deus, é que houvesse a teocracia, né? Deus governasse, ele governasse todos os povos.
Exatamente.
Mas como isso não existe, o que nós temos aí são governos espalhados por todos os cantos. Mas esses mesmos governos que ora apoiam a meretriz se revoltarão em um momento contra ela. Porque perceberão que esses governos humanos, que muitas vezes são corruptos, agindo de modo errôneo, contrário à palavra de Deus, esses governos humanos, eles não puderam trazer paz, não puderam trazer plena esperança, não puderam trazer soluções de acordo com aquilo que só Cristo pode trazer. Então, esses próprios governos que um dia apoiaram a meretriz, eles se revoltarão exatamente contra ela. Então, nesse aspecto, é importante a gente ficar sempre firme no assim diz o Senhor, de acordo com a palavra de Deus, esperando e imaginando que aqui, tudo que temos aqui vai passar e que o reino de Cristo será estabelecido para sempre.
Interessante. Chegamos na última parte aqui, e aí vem aqui uma descrição bastante interessante das sete cabeças daquela besta, daquele poder. Como é que a gente pode entender aqui, Pastor Jean, a sua visão, esse tema especial, está aqui em Apocalipse capítulo 17, como você vê esse tema?
Pastor, eu gostaria de ler o texto bíblico, Apocalipse 17, verso 9, diz assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e que não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete e caminha para a destruição. Então, fica claro na Bíblia que as sete cabeças são sete reinos. Não apenas um rei, não apenas um império, mas sete reinos que dominaram ou perseguiram o povo de Deus. Então, quando João tem a visão, o império que estava dominando ali era o Império Romano. Então, e depois de Roma, ele entende, a Bíblia fala, que haveria um poder que seria um poder religioso que partiria depois. Só que esse poder receberia uma ferida mortal, mas que depois ela seria curada. Então a gente subentende aqui, a gente entende, e vários autores pensam assim, que o que sucede depois é um poder religioso, romano, religioso, que atua no período medieval, e depois ele sai de cena do período medieval, mas que volta em seguida para continuar dominando o mundo todo, e sempre em união agora, tentando união com o Estado. Né? Então, basicamente, a explicação desse texto tem de ver com todos os impérios que, de alguma forma, perseguiram o povo de Deus ao longo das eras.
Então, o interessante é que, no tempo de Daniel, o anjo fala para ele, bom, o primeiro daqui para o futuro é Babilônia, depois vem Pérsia, Grécia, Roma, e assim vai. No tempo de João, o anjo fala um pouco diferente, ele diz, as sete cabeças da besta são sete reis. Um existe, e cinco já passaram. Então, aquele que existia no tempo de João era Roma. E Roma é o penúltimo, né, na série de Daniel, antes do chifre pequeno, que representa um quinto ainda. Né? Então, colocando Daniel 7 e Apocalipse 17 juntos, aí nós temos quatro ou cinco reis, quatro e um que se desdobra em dois, né, em Daniel 7. E Babilônia é o primeiro na série de Daniel. Mas na série de Apocalipse 17, são sete. E no tempo de João, cinco eram passados. Então, os que haviam passado no tempo de João era a Grécia, a Pérsia e Babilônia. Então, antes desses três, deveria haver mais dois, a Síria e Egito. E daí ele fala, então, após este que existe, que é o sexto, ainda virá mais um. O interessante acerca da figura da besta é que ela tem sete cabeças, né? O dragão tem sete cabeças, a besta tipo leopardo, em Apocalipse 13, tem sete cabeças e dez chifres. Então, eles são diferentes, porém, eles têm uma estrutura comum. É como se indicasse que o símbolo muda um pouco, porém ele tem uma configuração comum que se repete. As sete cabeças, os dez chifres. E a besta deve ser vista também da mesma perspectiva da meretriz. Ela não representa um poder que atua num período só da história. Porque em Apocalipse 13, verso 3, o profeta diz assim, e vi uma de suas cabeças ferida de morte. E aí a besta para de agir nos 1260 anos, 42 meses, né? Mas ela tem sete cabeças, foi ferida numa só, porque ela não continuou com as outras seis, né? É que ela age só por meio de uma cabeça de cada vez. Então as cabeças são sete reis, representando sete impérios, ou seja, cada império tem o seu período de atuação.
Eles foram sucessivos, então.
Sucessivos, né? Consecutivos, né? E então, quando diz também assim, a besta que era e não é, tem a ver com esta lógica, né, do funcionamento dela. Ela era no período do Egito, deixou de ser. Aí ela volta a ser na Síria. Depois ela deixa de ser. Ela volta a ser na Babilônia. Então tem esse sobe e desce, né? Sete vezes ao longo da história. E nisto ela tenta ser como Deus. Deus é o único que é, que era e que sempre será. Então quando ele fala com Moisés, né? O grande eu sou. É aquele cuja existência é independente e autônoma, né? A besta representa a tentativa do diabo também de ser como Deus. Então ela era, ela chegou a atuar, mas ela não é. Só Deus é. Né? E tem o oitavo, né, que vem antes do... É o último, é a última manifestação dela.
E com relação a essa questão, o oitavo não saberia profeticamente definir, já que nós temos assim nomes de impérios conhecidos. O oitavo não saberia.
Bem, em Apocalipse 17, então nós temos oito elementos, né, relacionados com a besta. As sete cabeças, depois o oitavo. Quando ele diz que a besta também é um oitavo, é como se dissesse, ela já agiu por sete períodos na história.
E ela, então ela seria o oitavo.
E retorna num oitavo. Entendi. Em Apocalipse 13, que é uma visão paralela, então nós temos sete elementos também. Tem a besta de sete cabeças e depois tem a imagem da besta.
Uhum.
Então são oito novamente. E aí, se os dois capítulos podem ser colocados em paralelo, então o oitavo deve ser a fase da atuação da imagem da besta. Que a besta é ferida de morte, mas depois ela volta, né? Ela volta em outra circunstância, em outra geografia, mas é a mesma estrutura de poder civil, político, né, que é associada ao poder religioso. Então, em Apocalipse 13, está previsto um período de intolerância no tempo do fim, antes do estabelecimento do reino de Deus. O poder civil ou político, o império da terra, que vai dar suporte ao poder religioso, deve ser o representado pela imagem da besta e pelo oitavo rei. É a minha conjectura a respeito.
Tá ok. E dentro do estudo do Apocalipse, cabem as conjecturas, né?
Sim.
Bem estruturadas e bem explicadas.
No Apocalipse a gente vai tateando, né? Nós falamos de perspectivas, né? Até que as coisas se cumprem, a gente veja a realidade.
Pois é, na semana passada o pastor Leonardo Nunes falou aqui no programa o seguinte: olha, tudo que se refere ao futuro, a gente tem que ter um cuidado, né? Para afirmar, vai ser assim, 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 assim. A gente diz, ó, provavelmente, porque as coisas ainda não aconteceram, Sim. muitas delas, mas aquilo que está historicamente comprovado, como é o caso desses
ajuda
impérios mundiais,
para o futuro, né?
Ajuda a gente a fazer uma projeção para o futuro. Por isso que é importante estudar, né, aquilo que passou, entender os símbolos atuais, para a gente entender ou buscar um discernimento para uma linha interpretativa daquilo que vai acontecer no futuro, né? Bom, a gente chega aqui num ponto, já buscando o encerramento aqui do programa, mas para a gente entender um pouco mais sobre aqui o que se diz sobre o juízo de Babilônia, que é o nosso tema aqui de quinta-feira, o nosso último tema que vamos estudar em nosso manual de estudos, falando aí sobre os 10 chifres, que também são poderes. Como é que nós podemos entender essa questão dos 10 chifres dentro desse contexto aqui de Babilônia?
Bem, os 10 chifres pertencem à besta, não é de uma das cabeças dela.
Uhum.
Então, é um fenômeno, é uma característica da besta toda como um símbolo, né? E pensando que as cabeças, como o anjo diz, representam os reis e impérios, possivelmente os 10 chifres representem os reis que se aliam ao império. Só pode haver uma condição de império quando um poder maior tem aliados que assumem a sua agenda política, e aqueles reis que são vassalos desse poder maior.
Uhum.
Então, assim que se constituiu o Império Egípcio, assim que foi o Império Babilônico, Romano, né, etc. Então, os 10 podem ser uma representação dessa multiplicidade de reinos, né, que se associam ao Império, e daí todos eles, então, se colocam a serviço do poder religioso. Interessante, né, que Apocalipse 17, 18, depois até o capítulo 19, 20 e 21, acho que a grande questão aqui, né, é que o mal é previsto ter um fim. É diferente das mitologias, é diferente das correntes religiosas não bíblicas, né, em que o mal existe de forma indefinida e interminável. Então, esses símbolos que são aqui tomados como metáforas do domínio do mal, todos eles são executados por Deus, eles são aniquilados, né?
Uhum.
Então há primeiro um juízo da meretriz, capítulo 17, verso 16, diz que ela é queimada no fogo. Capítulo 19, verso 19, diz que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. E depois capítulo 20, verso 15, diz que o dragão é lançado no lago de fogo. Então, ou seja, Deus
do
tem...
Do fogo ninguém escapa, né?
Do fogo acabou, né? Interessante que em Gênesis 3,15 diz que a serpente seria atingida na cabeça, mas o golpe na cabeça dela não a destrói.
Uhum.
A besta é golpeada na cabeça, mas ela depois volta, né? Porém, a Apocalipse termina com esta perspectiva, né? Deus vai acabar com o domínio, né, do mal, da corrupção, da perversão, né, da perversidade, da maldade no mundo. E isto tem um momento claro na agenda de Deus. Então, Apocalipse está dizendo para nós que tudo aquilo que diz respeito ao mal, à presença da maldade no mundo, tem seus dias contados.
É impressionante como a palavra de Deus, ela deixa claro, né, o fim de todo aquele que decide dedicar adoração a um sistema errado, a um Deus que não seja o Deus verdadeiro. A Bíblia não esconde em nenhum momento o final de todas as pessoas que optam em permanecer ao lado do dragão, ao lado da serpente, ao lado do inimigo de Deus. Isso é um alerta, não é? Para cada um de nós como cristãos que vivemos já no fim do tempo do fim, segundo a profecia.
Pastor, o guia de estudo trouxe aqui algumas ideias bastante interessantes, porque ele diz que pouco antes do retorno de Cristo, diz que as águas vão se secar.
Uhum.
O Antigo Testamento trouxe já essa ideia do secamento das águas. Por exemplo, quando o Senhor quis tirar o povo dele que estava no Egito para levá-los a uma terra prometida, que ele prometeu a Abraão, ele secou também o mar, secou o Mar Vermelho.
Uhum.
Para eles entrarem também na terra, já diante da terra prometida, ele secou o Rio Jordão. Então, pouco antes do retorno de Cristo a essa terra, ele disse que as águas vão se secar. Nesse caso aqui, as águas profeticamente, são esses reinos do mundo, os povos, eles vão se rebelar contra esse sistema religioso. Quer dizer, vai ter um fim, o engano vai ter um fim.
Verdade.
Então, o que vai acontecer aqui? Lógico, vai ter um movimento grande, mundial, assim que a Bíblia chama isso aqui de Armagedon, para tentar destruir o povo de Deus e fazer um último engano mundial, vai haver. Mas assim como acontecerá esse grande movimento mundial para enganar, haverá um movimento muito maior do próprio Deus vindo aqui para libertar e salvar todos aqueles que são seus. Então eu diria assim, vale a pena a gente seguir ao Senhor e ser fiel a Ele, porque a nossa vitória já é garantida pelo sangue do Cordeiro.
Amém. Aliás, esse é o título aí do livro do Dornelles, né?
Que eu li.
Meus amigos, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer imensamente a vocês. Uma lição bem densa, bem forte, bem importante. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, os dois amigos retornam ao programa e a gente conta mais uma vez com a sua audiência na próxima semana. Até lá, que Deus abençoe a todos.
Você ouviu Lições da Bíblia.